Olá, seres maravilhosos de todo o Brasil e do mundo. Meu nome é Julia Brasolin. Tá começando mais um episódio do quadro Drops de Verão aqui do podcast Missões do Planeta. O Drops de Verão são episódios extras feitos graças ao apoio dos nossos apoiadores espaciais no apoia.se, onde eu vou trazer notícias aqui e comentários sobre o mundo astronômico em poucos minutos durante este verão. Belezinha? Então bora ouvir tudo isso e muito mais em... Nos últimos dias se noticiou muita coisa de uma forma que pode ter deixado entender que um asteroide, por passar muito perto da Terra, com proximidades da América do Sul, estaríamos correndo o risco dele cair ou pelo menos parte dele sobre as nossas cabeças.
Despede da namorada, dá um beijo na mãe, dá um carinho no cachorro e fala tchau que já era, acabou.
Como podemos constatar aqui são e salvos, isso não ocorreu. Mas existiu esse asteroide? Havíamos corrido risco de fato? Asteroides é um tema recorrente aqui na Missões do Planeta, e eu vou listar aí na descrição todos os episódios que a gente falou sobre eles, e inclusive, no recente dobro espacial sobre o filme Não Olhe Pra Cima, eu indiquei e citei o site ias.nasa.gov, que é uma das principais funções, é justamente mostrar para as pessoas quais são as rotas de asteroides que as agências já conhecem. Assim, é possível você saber o horário de aproximação, tamanho, características, entre outras informações relevantes, como por exemplo, se há risco ou não de impacto. Geralmente, asteroides que passam muito próximo da Terra tendem a fragmentar devido à nossa atmosfera, tornando-se meteoros, pegando fogo e se desintegrando, mais conhecidos aí como estrelas cadentes. Isso significa que nem sempre vão tocar o chão. Mas há casos que sim, se o meteoro cair no solo, chamamos de meteoritos. Por isso que tem um estudo muito cuidadoso quanto a esses objetos próximos da Terra, e se houvesse algum perigo real oficial, o alarde viria diretamente dessas instituições de estudo. Mas vamos falar sobre o asteroide 2023 BU, que passou próximo do nosso planeta no dia 26 de janeiro. Descoberto pelo astrônomo amador Gennady Bosirov, que também foi quem descobriu o cometa interestelar 2L/Borisov em seu observatório Marco, na Crimeia, no dia 21 de janeiro de 2023, a câmera usada para reconhecer medições, né, de posição de pequenos corpos celestes, ou os NEOs, do inglês Near Earth Object, ou objetos próximos da órbita da Terra. Ele captou o asteroide 2023 BU. Segundo a matéria NASA System Project Small Asteroids to Pass Close by Earth This Week, publicada no dia 25 de janeiro de 2023 no JPL News, David Fernock, que é um dos engenheiros do JPL e que desenvolveu o SCOUT, que é um sistema de reconhecimento de corpos da Terra, ele disse que, abre aspas, o SCOUT rapidamente descartou 2023 BU como um impactador, mas apesar das poucas observações, foi capaz de prever que o asteroide faria uma aproximação extraordinariamente próxima da Terra. Fecha aspas. Começou a chover e eu espero que isso não influencie na experiência de vocês ouvindo esse episódio. Sendo assim, o 2023 BU é um dos asteroides, se não o primeiro, a ser o asteroide mais próximo a passar perto da Terra a ser registrado, passando próximo a 3.600 km. Mas mesmo com essa aproximação, não foi possível ver ele a olho nu. Mas foi feita uma live com astrônomos profissionais observando com telescópios. Outra coisa que não ocorreu, como já era previsto, né, uma entrada na nossa atmosfera. Isso não aconteceu. Caso tivesse ocorrido, né, o máximo que teria acontecido seria aquela chuva de meteoros que citei anteriormente. Aí eu esqueci de completar, de citar, né, algo essencial sobre o 2023 BU, que é o seu tamanho, que ele varia aí entre 3,5 a 8,5 metros, né? Quase aí com o tamanho de um caminhão-baú. Bom, tá todo mundo vivo, então bora pra próxima notícia?
Bora!
E o cometa, Júlia, tá sabendo?
Oh, no, she didn't.
Sim, um dos assuntos mais comentados por quem curte uma observação noturna marota é sobre o cometa C2022E3, ou o ZTF, que está agora passando próximo do nosso planeta, com máxima aproximação aí no dia, entre os dias 1 e 3 de fevereiro. Quem tá aí mais ao norte da Terra já anda registrando belas fotos. Tem uma foto, por exemplo, numa estrada e o cometa no céu, né, obviamente, que é muito linda e foi capturada no Parque Nacional del Teide pelo astrofotógrafo Rodrigo, na Espanha. Já que no Brasil continua meio difícil de visualizar ele, né, principalmente a olho nu. Nos dias posteriores, o seu brilho aparente pode chegar a 5, o que significa que em grandes centros ou em que tem os postes da rua e das casas com iluminações bem mal projetadas, pode afetar ainda mais a sua visualização, é a sua observação devido à poluição luminosa. Mas não custa nada tentar e torcer para o tempo também não ficar nublado. Lá pelos dias 4 e 5 de fevereiro, olha lá para a estrela chamada Capella, que o cometa esverdeado vai estar passando por aquelas bandas, sentido a constelação de Órion, as famosinhas Três Marias. Fica a dica aí também para usar um binóculo ou algum outro instrumento, como telescópios, para ajudar aí nessa observação. Novamente, eu recomendo o site ou app Stellarium para você seguir aí a galera astronômica também no Instagram ou no Twitter para pegar dicas de como capturar esse momento Topperson. E se você é estudante, professor ou gestor de escola pública, a USP está com vários projetos legais sobre astronomia. Um programa de extensão da universidade está oferecendo oficinas gratuitas para escolas públicas. A IAG, que é o Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas, vai realizar durante esse primeiro semestre de 2023 dois projetos dirigidos a escolas de todo o Brasil, o Cecília em Casa e o Céu em Movimento. Segundo o site da Universidade de São Paulo, no projeto Cecília, abre aspas, os temas que serão estudados estão Nossa Casa, o Sistema Solar, Rosa dos Ventos e o Céu do Brasil, Geomagnetismo e Bússola Caseira, Efeito Estufa, Poluição do Ar e Meio Ambiente, Formação das Nuvens e Previsão do Tempo, entre outros assuntos. Já o projeto Céu em Movimento já voltou com atendimento astronômico para as escolas. O projeto oferece sessões virtuais, além de esclarecimento de dúvidas ao vivo com monitores. São atendidas turmas a partir do quarto ano do ensino fundamental até o terceiro ano do ensino médio. Sobre o Céu em Movimento, o professor do Departamento de Astronomia do IAG, Reinaldo Santos de Lima, cita na matéria da USP que procuramos ressaltar o caráter observacional da astronomia através de exposição de dados e imagens obtidos com instrumentos modernos e sem esconder as incertezas inerentes do conhecimento científico em constante construção e revisão. Dessa forma, os atendimentos procuram contribuir com as escolas participantes através dos conteúdos de ciências. Para saber como participar, eu vou deixar o link da matéria original na descrição deste episódio, onde vai ser possível você ter acesso aos formulários de cada projeto. E é isso, chegamos ao fim de mais um Drops de Verão com notícias super rápidas de astronomia e espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada e até a próxima!